Professor Felipe, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Develi. Bom dia, tudo bom?
Tudo ótimo. Professor, vamos contar. Eu não arrisquei dizer o nome do projeto aqui, que fiquei com medo de errar a pronúncia, mas é um projeto, né, que vem revelando em todas as questões envolvendo a biodiversidade da fauna e da flora no Alto Rio Negro. Você poderia explicar para a gente, primeiro começar com o projeto, né, e para que ele se propõe?
Então, bom dia a todos, né, que estão nos ouvindo. Esse projeto, então, ele é uma iniciativa, na verdade, né, de um grupo de pesquisadores do Instituto de Pesquisas da Amazônia, né, o INPA, e é um projeto, então, que ele visa estudar a biodiversidade existente nessa região do Alto Rio Negro. Então, a Amazônia brasileira, né, é um dos biomas mais importantes que nós temos em termos de conservação, né, por conta da quantidade de florestas que existem lá, muitas espécies biológicas, de plantas, de animais. Só que muitas das regiões da Amazônia são pouco conhecidas, né? Então, são regiões que existe a biodiversidade, mas os pesquisadores ainda não conhecem exatamente o que existe lá em termos de espécies biológicas. Para, né, com esse conhecimento, né, quanto a gente precisa conhecer essa biodiversidade justamente para entender, né, como é que ela se organiza, como é que ela se estrutura e criar, né, estratégias, medidas de conservação que sejam eficazes, então, para proteger essa biodiversidade. E como existem essas regiões, então, que são pouco conhecidas, esse grupo de pesquisadores, né, liderou esse projeto. Justamente para os pesquisadores poderem acessar esses locais e estudarem melhor, então, todo esse complexo ecossistêmico.
Claro. Óbvio, professor, que esse projeto em específico ele tenta revelar questões bem específicas, né? Algumas plantas e alguns fungos, não é tudo, né? Até porque senão não tem como fazer pesquisa. Como vocês trabalharam, né? E como tem sido essa integração entre 50 pesquisadores de mais de 20 instituições que estão no Brasil e também fora dele?
Então, o que que acontece, né? A biodiversidade é muito complexa, né? Então, nós temos no Brasil, né, para a gente ter uma ideia, o Brasil é o país que mais possui espécies de planta no mundo inteiro, né? Então, só no Brasil nós temos em torno de quase 45 a 50 mil espécies de plantas e fungos, né? Sem considerar os animais. Então, é uma diversidade muito grande, né? E os pesquisadores, como você comentou, né, os pesquisadores eles trabalham de uma forma muito específica, né? Então existem pesquisadores que conhecem mais determinados grupos de plantas, tem outros pesquisadores que pesquisam outros grupos de plantas, grupos de fungos, né? Então não tem como um único pesquisador, né, ir para essas regiões da Amazônia e desvendar, digamos assim, todo esse conhecimento. Então se integrou, né, esse grupo de pesquisadores, de acordo com as especialidades, né? Eu particularmente sou especialista em samambaias, né? É o grupo de plantas que eu trabalho, que eu pesquiso, né, há muito tempo, né? E eu então, como especialista de samambaias, integro essa equipe, né, junto com outros especialistas do Brasil, né? Então cada pesquisador, cada instituição tem seus pesquisadores com suas especialidades diferentes, e esses pesquisadores, então, eles foram contatados, eles foram reunidos, digamos assim, né, para participar desses trabalhos. Então, existe uma equipe coordenadora, né, que está lá no INPA, em Manaus, e que faz a organização, então, dos grupos de trabalho e coordena, né, essas expedições dos pesquisadores. Então, os pesquisadores viajam até lá, né, fazem essas atividades de campo, coletando material biológico, né, e depois, né, são feitos workshops, são feitas eventos de compartilhamento desses dados e se produz, então, os relatórios técnicos e se divulga essas informações que os pesquisadores estão coletando durante o período do projeto.
Qual é o período do projeto, professor Felipe?
O projeto teve início já em 2025, né, com as primeiras tratativas, com as primeiras reuniões, né, esse contato com os pesquisadores, o contato com as aldeias indígenas, porque muitos territórios que são desconhecidos são territórios indígenas, né? E para a gente poder ter acesso a essas áreas, então é necessário toda uma articulação com essas comunidades, né, com as lideranças comunitárias, os caciques e esses povos tradicionais, né. São necessárias várias autorizações, né, de pesquisa, tanto da FUNAI como do próprio Ministério do Meio Ambiente, né, o IBAMA, para que nós conseguimos, então, acessar essas áreas. Então, desde 2025 têm sido feitas essas articulações, essa organização, né? E o projeto se estende até 2028, né? Porque ele tem um período extenso por conta que a logística, ela é um pouco complicada, né? Então, são áreas muito remotas que a gente só consegue acessar às vezes com barcos, né? Ou então com muitas horas de caminhada pela floresta, para a gente conseguir acessar os locais onde estão essas espécies, onde está essa biodiversidade, para que a gente consiga fazer então essas coletas e esse trabalho de campo na pesquisa com as espécies.
Claro. Professor Felipe, eu não quis pronunciar o nome, né, do projeto, porque o nome do projeto é na língua indígena, que é justamente uma região, né, que seria a cabeça do cachorro, ou vou arriscar aqui, Tsino Rivida, é isso?
E vida, isso aí, isso aí.
Tá correto.
Esse nome, né? Então, como você mencionou, é um nome indígena, ele está escrito na língua Baniwa, né? Que é uma das etnias indígenas que existem nessa região da cabeça do cachorro, né? E, inclusive, ele foi proposto, né, por uma liderança indígena, né? Esse nome foi proposto por uma liderança para representar, digamos assim, dar essa conotação, né, do envolvimento e a importância das comunidades indígenas para a conservação e no envolvimento também dessas pesquisas. Então, todas essas expedições que nós fizemos, né, elas são acompanhadas por essas lideranças indígenas, né? Nós vamos a campo fazer essas pesquisas, sempre acompanhados por mateiros, né, conhecedores da floresta, conhecedores dos ecossistemas locais, justamente para a gente conseguir fazer essa pesquisa de forma integrada com as comunidades que vivem lá e que são responsáveis pela conservação dessa biodiversidade no seu local de origem.
Claro. A UCS participa, né? Uma das universidades integrantes, aliás, a única gaúcha integrante, né, nessa iniciativa no projeto, mas é um projeto que é coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e faz parte de um projeto maior chamado Amazônia Mais 10. Quais são todas, assim, digamos, as repercussões possíveis deste projeto Amazônia Mais 10? Eu sei que tu estás olhando mais para a tua área de pesquisa, tem mais a ver com a botânica, né? Mas, de uma forma geral, ele tem um início, meio e fim. Né? Quais as possíveis expectativas de resultados desse projeto, professor?
Sim, então, essa iniciativa Amazônia Mais 10, na verdade, ela foi criada pelos órgãos de fomento de pesquisa do país, né? Na verdade, é um consórcio entre todas as agências de fomento, que são as entidades públicas, né, que patrocinam a pesquisa no país, né? Então, houve essa iniciativa a nível nacional para financiar diversas pesquisas em diversas áreas da ciência. Então, este projeto que eu participo, né, que é o Ticino, ele é voltado para o estudo da biodiversidade vegetal e fúngica. Mas existem várias outras iniciativas em todas as áreas da ciência. Então, essa aliança do Amazônia Mais 10, ela visa gerar desenvolvimento sustentável na região amazônica, principalmente nessa região da cabeça do cachorro, que é uma das regiões mais remotas, né, do estado do Amazonas. Então, existem projetos, por exemplo, voltados para saúde pública, né? Existem projetos voltados para resgate cultural, Existem projetos com cunho etnográfico, né, para resgatar, por exemplo, línguas originais dos povos, né, e manutenção, descrição dessa cultura local, né. Então, são várias frentes de trabalho, né, que se integram para gerar, digamos assim, conhecimento para toda a sociedade que vive lá, né? Então, não só preocupados com a biodiversidade, mas também com os outros aspectos sociais e econômicos, né? Porque a grande ideia dessa aliança é gerar desenvolvimento sustentável, né? E o desenvolvimento sustentável ele envolve, né, tanto o aspecto social, econômico, mas também essa preocupação com a conservação da biodiversidade.
Claro, professor Felipe, eu sei que não é bem a tua área, depois a gente vai para a tua área, mas só para as pessoas entenderem, né? Por que pesquisar fungos? Porque são, digamos assim, áreas que a gente sabe quase nada, nem de ouvir falar, né? Tem várias coisas que a gente sabe, não sabe na contemporaneidade, embora pareça que a gente sabe quase tudo, né? Em função do tráfico de informações, mas a gente, não se apropria das informações. Eu sei, né, que os fungos são conhecidos nos ecossistemas como arquitetos silenciosos da vida. Pode nos explicar assim, nem que seja no ano passado, por que que ele ganhou essa fama, né? Por que que os fungos ganharam essa fama de arquitetos silenciosos da vida?
Então, os fungos, né, eles cumprem uma função biológica muito importante, né? Então, é graças aos fungos, né, que existe a, digamos assim, a reciclagem natural, na natureza, né? Então, se a gente pensar no ciclo de vida, né, de um organismo, de um ser vivo, né, esse ser vivo ele nasce, cresce, né? E depois ele morre, né? Então, todo tudo que as plantas acumularam ao longo da sua vida, né? Então, as folhas, os frutos, né, que caem na floresta, tudo isso é decomposto pelos fungos, e esses fungos vão retornar esses nutrientes para o solo, né? Então, principalmente na Amazônia, os fungos eles são extremamente abundantes, porque lá com a alta temperatura, né, os ciclos biológicos eles são muito rápidos. Então as plantas crescem rápido, né, tem muita umidade, se produz muita matéria orgânica no solo, né, por conta das altas árvores que vivem lá. E os fungos então eles são fundamentais nesse processo de reciclagem. Eles pegam, digamos assim, o lixo que a floresta produz, né, em linhas gerais, e devolvem esse lixo para o próprio solo, em forma de nutrientes que as plantas vão poder absorver, né? Então, os fungos, eles são peça-chave nesse processo, porque se eles não existissem, né, ou se não, eles não estivessem nos ambientes, a gente não teria as outras formas de vida não conseguiriam se desenvolver, não conseguiriam crescer na maneira como acontece, né? E particularmente na Amazônia, porque a Amazônia está, né, como ela está numa região tropical, próxima linha do Equador, né? Existe uma diversidade muito, muito grande de fungos. E esses fungos, além de cumprir essa função biológica no ecossistema, os fungos, eles têm um potencial biotecnológico muito grande, né? Então, os fungos, por exemplo, eles produzem enzimas que podem ser usadas em processos biotecnológicos, né, de controle de pragas na agricultura. Eles produzem moléculas que podem ser utilizadas na captação de metais pesados do solo. Eles produzem moléculas, por exemplo, que podem ser usadas, né, como remédios, inclusive, né? Então, estudar essas espécies, conhecer essas espécies, também representa para o país, né, digamos assim, uma reserva de informação que pode ser útil no futuro para o desenvolvimento da nossa economia, da nossa agricultura, da nossa saúde e vários setores da sociedade.
Agora, focando no, na tua área de pesquisa, que são as samambaias, assim como os fungos, a gente sabe quase nada também, né, professor? Eu dei uma olhadinha aqui, quando a gente começou a falar na entrevista aqui, sobre o papel, né, das samambaias também nos ecossistemas, e a gente, de uma forma geral, pensa que elas são enfeites para casa, pronto, né? Mas elas têm um papel muito interessante na restauração ecológica. Poderia nos contar um pouquinho mais sobre as samambaias, né, o papel delas nos ecossistemas, na natureza, nas matas ciliares e também, professor, o que já vens descobrindo aí lá, justamente nesse projeto que tu estás representando a UCS.
Então, as samambaias, né, como você comentou, geralmente são associadas, né, a plantas de jardim, plantas que existem lá, né, no quintal da avó e que só são, a única função é para ornamentação, né? Então, geralmente, essa é a ideia, né, que todo mundo tem das samambaias. E, claro, né, é uma ideia justa, digamos assim, porque é o convívio que as pessoas têm com esse grupo de plantas, certo? E a gente não. Poucas, né? Eu acho que tem somente uma espécie de samambaia que é comestível, né? Que pode ser consumida, né? E não é uma planta, um grupo de plantas que a gente produza, né? Na agricultura, enfim. Mas nos ecossistemas naturais, elas cumprem funções muito importantes, né? Então, se você entrar numa floresta, né, você vai ver que todo o chão, né, da floresta, ele é forado dessas plantas, dessas samambaias. Então, nos ecossistemas naturais, elas têm várias funcionalidades, né? Então, elas participam, então, da ciclagem dos nutrientes, muitas são fixadoras do solo, né? Então, existem espécies que elas crescem em áreas onde nós temos encostas, por exemplo, então elas contribuem para que não haja esses deslizamentos de solo, como a gente viu, né, aqui na nossa região, com as grandes chuvas, né? Muitos insetos e muitos animais se alimentam destas samambaias, elas servem de alimento, então, para lagartas, para formigas, né? Elas contribuem para a manutenção da umidade do ar, né? Muitas dessas samambaias, elas vivem em florestas e o sistema caulinar que elas têm, elas absorvem e acumulam água, então isso contribui para a manutenção do equilíbrio ecossistêmico. Então, assim, se nós olharmos, né, de uma forma mais ampla, né, elas são muito importantes. E é um grupo de plantas bastante grande, né? Quando a gente pensa em samambaias, talvez a gente pense, ah, existe uma espécie de samambaia. Mas não, existem muitas, né? São quase 15 mil espécies de samambaias ao redor do mundo, né? No Brasil, nós temos em torno de 1.200, 1.300 espécies, né? Então, isso é bastante representativo dentro do que a gente conhece das plantas brasileiras.
E elas obviamente, né? Estou fazendo uma pergunta que é retórica em si mesma, né? Mas, ok, vamos lá, só para a gente entender, né? A interação das samambaias nesses papéis todos que já mencionaste, professor, com os animais, talvez até com os próprios fungos, né?
Sim. Elas interagem com os animais. Existem insetos, por exemplo, que eles só se reproduzem em determinadas espécies de samambaias. Então, por exemplo, tem espécies de vespas que usam determinadas espécies de samambaias para colocar os seus ovos, né, e conseguir se reproduzir. Então, existem essas interações com samambaias também, né? A gente está mais acostumado a ver isso com outras plantas, né? Com outros grupos de plantas, mas elas também têm essas interações. E com insetos, com animais maiores, né? Então, por exemplo, aqui na nossa região, nós temos uma planta muito emblemática que as pessoas conhecem, inclusive as pessoas costumam plantar em casa, né? Que é o xaxim, que é uma planta ameaçada de extinção, inclusive, né? E que é uma samambaia, e que foi muito, né, explorada no passado para composição, para produção de vasos, né, para plantar orquídeas, plantar outras samambaias, né? E é uma planta, então, que é típica aqui da nossa floresta, dos nossos ecossistemas, e que tinha uma função social, né? Tem uma função social, uma função biológica bastante grande, né? E na região da Amazônia, especificamente, as espécies de samambaias que ocorrem nessa região da cabeça do cachorro, elas são muito diferentes do que nós encontramos nas outras florestas do Brasil, né? Então, as espécies de lá, muitas delas são exclusivas, elas ocorrem em pequenas localidades, existem espécies que a gente nunca viu elas no campo ainda, né? Ou então que a gente não tem acesso, por exemplo, a dados de como elas vivem, né? Em que tipo de ambiente especificamente ela cresce. E isso, então, são lacunas de conhecimento que a gente precisa preencher com o tempo, e esse é um dos objetivos, então, dessas nossas expedições.
Claro. Professor, obviamente, a gente já entendeu, né, o papel importante e as pesquisas também, a relevância, mas como as próprias samambaias podem ser indicadores biológicos, né? Qual a relação, por exemplo, da sua pesquisa ou do que já se sabe sobre as samambaias versus o aquecimento global que a gente está vivendo e agora a crise climática, por exemplo?
Então, muito interessante essa tua pergunta, né? Porque elas têm uma relação muito direta, tá? Então, existem grupos de samambaias, particularmente as que eu estudo, né? Que elas vivem em condições muito, muito específicas de sombreamento, de umidade e temperatura, né? Então, elas precisam de determinadas condições, né? Então, assim, precisa ter muita umidade, temperaturas mais amenas e bastante sombreamento. E nós temos feito pesquisas, né, que nós estamos fazendo projeções com a questão do aquecimento global, né? Hoje existem métodos, né, científicos que nos possibilitam projetar futuramente como esses organismos eles vão se comportar dentro dos cenários que nós temos de aquecimento global e mudanças climáticas. Então a gente consegue pegar, por exemplo, né, ver como as plantas estão distribuídas atualmente, aonde elas ocorrem, quais as condições de vida que elas têm hoje, e projetarmos para que 50 anos, 80 anos, 100 anos, como essas espécies elas vão estar no futuro, né? E o que a gente tem observado, né? A gente tem observado que a maior parte das espécies, ao menos o grupo que eu estudo, elas tendem a desaparecer, né? Ou seja, o aquecimento global, né, se ele continuar no ritmo, né, que nós estamos observando, ele vai impactar negativamente muitas espécies que estão vivendo nos nossos ecossistemas. Então, qual que é o objetivo disso? O objetivo é projetar esses cenários, tentar entender esses cenários futuros, né, para a gente conseguir criar estratégias de conservação para essas espécies e também estratégias, né, mais amplas, globais, de mitigar esses efeitos do aquecimento global. Então, a gente utiliza, né, as samambaias como um termômetro, um modelo para conseguir entender como que essas mudanças climáticas elas vão impactar não só as samambaias, mas todas as plantas de uma forma geral, né? E isso é muito importante, porque são cenários que eles podem se concretizar, e como nós dependemos, né, dos ecossistemas, dos serviços ecossistêmicos, né, que essa biodiversidade nos proporciona, nós precisamos agir com antecedência.
Claro, professor, uma última pergunta. Nessa última expedição que participaste, agora entre final de janeiro e início de fevereiro, obviamente já é uma tradição que quando se participa de expedições como essa, os botânicos trazem amostras para os herbários, para analisar, enfim, né? Como tem sido essa experiência? Alguma novidade em relação a isso? Como é que foi a tua experiência agora nessa última presença aí no, 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 na expedição?
Sim, então isso é de praxe, né? Nós vamos nessas expedições, nós coletamos esse material, né? Nós coletamos partes das plantas, então nós retiramos uma parte da folha, uma parte do galho da planta, né? E esse material, então, ele é trazido para o herbário, né? Então, nós temos o herbário da universidade aqui, né, de Caxias do Sul. Nós trazemos para cá, analisamos esse material todo, né? E depois esse material, ele é tombado aqui no nosso acervo científico para outros trabalhos posteriores, né? Então, nós depositamos esse material aqui, né? E depois também nós mandamos uma parte desse material para o Instituto de Pesquisas da Amazônia, né? Para que eles lá também tenham amostras dessas coletas que nós fizemos, né? E esses dados, eles vão não só servir, né? Essas plantas, elas não vão servir somente para as pesquisas que estão sendo feitas nesse projeto em específico, mas todas as pesquisas que virão futuramente a partir desse material, né? Então, nós coletamos, por exemplo, amostras de DNA. Então, para fazer mais estudos um pouco mais avançados, utilizando o DNA das plantas, né? Então, isso também é uma possibilidade que se constitui com essas coletas, né? E esses resultados, então, a partir dessa primeira experiência, né? É bem importante, porque nós estamos encontrando, por exemplo, espécies que não eram coletadas há mais de 100 anos no, no, na natureza. E nós conseguimos encontrar elas nessa expedição. Então, isso é muito legal, porque a gente consegue comprovar que as espécies ainda estão vivendo nos ecossistemas, elas ainda estão lá, né? E a gente consegue entender melhor, né, quais são os impactos que elas estão sofrendo em relação às atividades humanas.
Perfeito. Professor Felipe, tivemos uma aula aqui de botânica, né? E olha a importância que tem da Universidade de Caxias do Sul ser a única representante entre universidades gaúchas a estar, né, nesse projeto. É muito bacana. Então, parabéns pelo seu trabalho em primeiro lugar. E a gente fica orgulhoso mais uma vez aqui da Universidade de Caxias do Sul.
Tá certo. Muito, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, para a gente poder apresentar e mostrar um pouco do que a gente faz, né? Que é bastante importante, né? E, de certa forma, parece que não impacta a sociedade, mas impacta sim, né? Todo dado científico de ciência, de uma certa forma, chega na sociedade, né? E talvez os dados diretos, né? As coletas em si, né? Elas não estejam tão próximas, digamos assim, à realidade da sociedade, mas que as informações que elas vão gerar a curto e médio prazo, elas vão ser revertidas em ações futuras, né? E de médio a longo prazo para toda a sociedade.
Perfeito.
Então, que vão impactar na conservação das espécies e também no conhecimento da nossa flora.
Perfeito, professor Felipe. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tá certo. Obrigado. Tchau, tchau.
Valeu.